Eu lembro de um workshop que eu vi, que eu participei com você anos atrás, quando você esteve aqui em Curitiba, que você falou que o bom do humor, assim, o teu caminho, por exemplo, nele, era fazer a vítima certa. É isso que você está querendo dizer?
Eu não entendi a última parte.
De fazer a vítima, que a sacada do bom humor, né, que não seja piada pronta, que não seja esse humor preconceituoso, é fazer a vítima certa. Isso? Fazer a vítima certa?
Fazer a vítima certa?
Isso.
Na verdade, eu acredito que a gente pode desenvolver dentro... Podemos usar o humor e a comédia como uma ferramenta para desenvolver a empatia no público. Porque quando tu ri do outro, tu tá rindo do teu diferente. Tu tá rindo de uma vulnerabilidade alheia.
Oi. Retomando com Grace Gianucas aqui diretamente da Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas e a mais congestionada de todas nessa tarde ensolarada aqui na cidade de Curitiba. Grace, querida, tá me ouvindo?
Tá. Tô te ouvindo, sim.
Então, você estava falando sobre o humor, sobre justamente essa questão de você não fazer um humor preconceituoso, né? De a gente saber, né, de fato, entender e sobretudo usar o humor, né, o riso, como uma forma de desenvolver empatia pelo outro. Você estava falando bem nessa
Exato.
Parte quando a
gente... Exatamente, era sobre isso. Esse é meu estilo. É sobre isso que eu quero falar, sabe? Porque a partir do momento que o palco, todo espaço artístico é um espaço de manifestação pública, certo? A partir do momento que tu tem pessoas que consomem a tua obra. Então, eu me sinto como cidadã na obrigação de, além de entretenimento das pessoas, levar questionamentos. E principalmente porque eu tenho que me responsabilizar muito pelo que eu levo ao palco. Porque a qualquer momento eu posso ser questionada, né? É uma troca de ideias entre eu e a plateia. E claro que em algum momento eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo, porque eu não vou levar adiante ideias que eu não concordo, certo? Então, é muito importante que eu saiba por que que eu tô levando aquilo do palco. É nesse estilo que eu me desenvolvi, é assim que eu fiz a Terça Insana, né, que eu dirigi e que eu levei e levo esse projeto há tantos anos, né? E é por isso que a Terça Insana é esse fenômeno e que mudou a cara do humor brasileiro no início dos anos 2000, né? E claro, hoje a gente tem, né, humor para todos os gostos, né? Porque o preconceito, a comédia preconceituosa, machista, horrorosa, continua aí, né?
Sim.
Segregacionista, racista, tá aí. Mas hoje eu acho que as pessoas já estão tendo mais voz, né? As minorias têm voz, né? Não são mais tão oprimidas. Quer dizer, continuam oprimidas, mas elas estão reunidas, estão de pé. Então, hoje é muito importante que a gente abra o debate e abra a possibilidade de entender o outro e aceitar as restrições do outro, para que todos nós possamos ser por inteiro.
Sim. Mesmo porque hoje em dia já não tá tão fácil assim você levar um humor chulo, preconceituoso, racista, machista para o palco, para a TV, para a rádio, e você ficar quieto e não receber nenhum tipo de crítica, né? Hoje em dia você fala o que quer e ouve o que não quer. Não tá assim.
Não,
tão
ouve
simples,
o que,
né?
Deveria, ouve o que não quer se não tiver como defender a sua ideia. Se tu tem conteúdo, se tu sabe por que tu estás levando pro palco aquilo ali, e tu tem como defender, tu vai defender. Entendeu? O que eu acho é que há um desespero muito grande para ser popular, há um desespero muito grande para ser um sucesso, há um desespero muito grande para ganhar dinheiro, há um desespero muito grande de ser popular. e ser muitos seguidores. Então as pessoas fazem qualquer merda, desculpa.
Não, e fazem qualquer merda mesmo. Esses dias, Grace, eu entrei naquele TikTok. Você já entrou no TikTok?
É, sim, eu não tenho paciência para aquilo, eu não entendo aquilo.
É, eu também não. Eu fiquei assim, sei lá, uns 10, 15 minutos, eu fiquei assustadíssima, porque assim, o que eu vi basicamente foi várias lives, uma atrás da outra, entrando numa velocidade assim, absurda. E aí eu lembro de uma menina que ela tava com um prato cheio de minhocas. E aí ela falava assim: quando bater não sei quantos, eu vou comer a minhoca. E aí numa outra live, uma menina assim com uma roupa sensual: quando bater não sei quanto, eu vou mostrar não sei o quê. E sim, essas pessoas passam o dia ali, claro, estão lutando porque ganham dinheiro, mas que forma é essa de você, né, escolher ganhar o seu dinheiro, enfim, e ser famoso, e ser, enfim, ser um influencer. É um pouco assustador, Grace. Né?
É, olha, na verdade isso não é arte, né? Isso é um esquema de publicitário, de marketing, de audiência. Esse tipo de coisa que tu relatou, por exemplo, não é arte, é quase como um reality show, coisa de entretenimento, de conteúdo para a internet. A gente está falando de cultura, a gente está falando de arte, né? Como as pessoas acham que para ter público no teatro precisa ter muitos seguidores, tem essa ilusão, então ficam cruzando essas plataformas, né? Por exemplo, tem alguns artistas que têm um conteúdo muito interessante dentro da internet e que realmente se fizeram dentro da internet e que levam o público ao teatro, aos estádios até, e tem coisas legais para dizer, por isso se mantém, porque alguém que aparece só para aparecer, se não tem nada para dizer, o público não é trouxa, né? O público não tem saco, né? Aí, o que eu acho é o seguinte: o TikTok deve ter coisas interessantes, mas eu não tenho paciência de ficar procurando. Eu acho que tem muito... é tudo muito vazio. Eu sou de uma geração, e acho que faço parte de um tipo de ser humano que gosta de conteúdo mais aprofundado, né?
Sim.
Eu gosto de entender os motivos, os porquês. Eu gosto de ler opiniões diferentes sobre a mesma coisa e conhecer conteúdos diferentes para chegar à minha conclusão, né? Eu, inclusive, é uma das coisas que eu peço no Grace em Revista, que quem não quiser não me siga, por favor.
Sim.
Né?
Sim,
porque não vai ser muito cômodo ficar me seguindo.
É, mas a gente tem essa coisa da internet, né? Essa coisa do tempo, né? Da rapidez. Nada pode ser muito longo, nada pode demorar demais, ter textos muito longos, legendas muito longas. Como, Grace, que a gente consegue? Não sei se você tem. Né, gostaria que você opinasse sobre isso, enfim, refletisse sobre isso aqui comigo. Como que a gente consegue tocar essa nova geração que está aí, inserida nesse liquidificador, né, da internet, dos TikTokers e enfim, né, das lives e dos influencers? Como tocar? Como conseguir a atenção desse público, né, com conteúdo, né, de fato?
Como a gente toca? A gente não toca na imagem, a gente chama a alma. Porque a maioria das pessoas está com os dias preenchidos por vídeos e relações virtuais, mas tem uma solidão profunda, porque nós, seres humanos, somos gregários. E a gente disfarça muito a nossa vulnerabilidade enchendo a nossa vida com coisas, né? Com dependências que não nos façam entrar em contato com a nossa dor, com a nossa fragilidade. Então, acho que a ilusão que muitas redes sociais, a ilusão de poder que muitas redes sociais te dão, ou a ilusão de que tu não vê ninguém, isso é muito sério, porque é tudo muito fake, é tudo baseado em algoritmo. Então, não tem esse olho no olho. E eu acho que, claro, tem gente que está feliz assim, se sente feliz, gosta disso, vai dormir feliz, mas eu acho que tem uma geração de pessoas, e assim, uma grande parte de pessoas mais sensíveis, que sentem um vazio enorme dentro disso. Tanto que a gente pode, cá entre nós, avaliar a quantidade de suicídios que a gente teve entre jovens e que a gente está tendo, né?
Sim.
A quantidade de problemas psicológicos, né? De depressão e bulimia e todas essas coisas, né? A gente sabe que não é fácil ser jovem nesse momento, nunca foi, né? Mas não é fácil ser jovem nesse momento em que as aparências contam tanto. E o ser, o ter muitos seguidores de antigamente, de hoje, é o loser ou o winner da escola, né? A coisa continua igual, a gente só muda de plataforma. Mas eu acho que, como tocar, a gente tem que tocar a alma de quem quer ser tocado. Por exemplo, às vezes nos meus espetáculos tem coisas para todos os gostos, tem coisas engraçadas, tem coisas mais sérias, tem coisas mais hardcore, tem coisas que são uma bobagem. Então, se alguém quiser só rir, só rir. Se alguém quiser entender, aprofundar um pouco mais o conteúdo e entrar em contato com o aprofundamento de conteúdo que eu estou oferecendo, tá bom também. Então, acho que o segredo é a gente saber levar para o público um bom espetáculo.